vamos apresentar Estado Crítico. Voltamos. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa, como eu sempre esqueço tudo. As músicas que estão de fundo são do Reta Reta. E continue escutando a gente aqui. Eu só queria dizer também, se você quiser mandar algum recado, manda pro WhatsApp da rádio, que é 41 98 50 50 09 30. 41 98 50 50 930. Uma amiga minha disse que eu tenho que repetir quando eu digo o número. E curta a nossa página também no Facebook, que é Estado Crítico 930. Elian, a palavra é sua.
Primeiro, vai ficar pra semana que vem. Chegou uma outra cartinha pro Cândido.
Ah, né? Outra?
É do Sérgio do Bacaxiri. Mas vamos lá, voltando. Serginho do Bacaxiri mandou pra ti.
Okay.
Eu vou ler aqui, chegou até pra mim aqui, de Ivo Rodrigues e Reta, que tá aqui do meu lado. Inspiração. Nasci, claro, sou cantiero.
Que chique!
Inspiração é uma estrela que menina, que fascina e faz cena, la cena de mi corazón. Es mi estrella, menina, galáxia pequena, montanha feminina, entre morretes e antonina, en una noche de verano. Inspiración es mi estrella, menina, que fascina y hace cena, la cena de mi corazón. Es mi estrella, menina, montaña femenina, entre morretes y antonina, es la luz del sol de mi violón.
Inspiración, menina, que fascina y faz cena, cena do meu coração.
Pro Ivo é assim.
Bom, e dentro das conversas que a gente estava tendo, né, o Reta disse que ele vê muito a coisa se repetindo no sentido da arte, e aí o artista não quer fazer o excepcional, digamos assim. E antes você estava dizendo, Teca, que o buril é uma técnica que não, que está sendo desconhecida de certa maneira, né? Não, por que que você acha que isso acontece? Por que que ela não virou uma coisa cult, hipster, sei lá?
Segundo o Reta aqui, que ele falou que o bom é bom, todo mundo ganha dinheiro, o ótimo ninguém ganha.
É que a gravura, na verdade, é um, digamos que é uma técnica mais erudita. E aí ninguém conhece, ninguém sabe.
Mas explica pra gente o buril em si, como é que funciona essa questão?
O buril, exatamente, é que como é uma técnica difícil de você aprender e você fazer, eu aprendi com o Reiter em Paris. Um gravador importante que revolucionou a gravura, que colocou a cor na gravura, foi justamente...
Que chique!
Eu sou Jacu de Apucarana, mas diretamente para Paris. E daí foi ele que me ensinou, porque justamente ele colocou a cor na gravura, mas a técnica do buril é algo extremamente gráfico e difícil, e é o preto e branco, que é o gráfico da gravura. Mas difícil, não, ninguém sabe justamente por isso, por ser uma técnica difícil, é erudito, é acadêmico, é difícil. Difícil é afiar o buril, não é nem a habilidade de manuseá-lo, é afiar, é o mais difícil de tudo.
Difícil é não afiar a língua nesses tempos, né?
Pois mas enfim, consiste então em sulcar o metal... Com um metal mais duro e mais afiado, de
um
modo...
O metal nobre para gravar com o buril é sempre o cobre. Que é um metal que é o suficientemente duro, que persiste a uma grande tiragem, e o suficientemente mole, como um barco atravessando a água.
O buril vai fazendo aquele suco,
deixando... exato. E o resultado disso, a cópia, é uma linha muito precisa. Muito, e a gravura tem um relevo, então a gravura é tridimensional. E eu acho que a gravura faz sempre uma conexão com a música, sabe? A gravura tem, eu acho que, uma conexão com música, sabe?
Sim, o próprio cordel, né? Musicalidade do cordel tá...
E o Reta, quando fala, você sente essa musicalidade.
Sim.
A xilogravura, por exemplo, em vez do metal, a xilogravura seria madeira, né? Mas aqui é linóleo gravura, que é um linóleo desse, que era para jogar no chão, na realidade mesmo. para botar no chão da sua é borracha. E aí isso é uma linoleogravura. Então, por exemplo, é um instrumento parecido com o buril, só que é uma goiva daí, né?
É uma,
né?
Goiva como se
que ela, o tipo de escavocação, o tipo de escavocação do artista é que fica nesse nível aí de... Aqui é mais grosseiro, né?
E o Picasso que tornou o linóleo mais conhecido e mais...
E como este menino falou,
este menino que é o William.
Os nordestinos fazem aquela a cordel, né? Literatura de bordel, parece, né?
Poesia, poesia de bordel.
E quem está escutando a gente aqui?
Seu doutor, me dá licença para minha história eu contar. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu popular, Patativa do Assaré.
A gente terminou o último bloco falando de... falando de linha, círculo, e aí durante o intervalo a Josi foi pesquisar o nome de uma artista japonesa que trabalha com isso, né? E, inclusive, diz o nome dela e conta o que vocês têm em comum.
O nome dela é Yayoi Kusama. E a gente nasceu no mesmo dia.
Que bacana.
Que dia que é?
22 de março.
Ariana.
É. Ai, que inveja de vocês.
É.
Eu fico tentando caçar pessoas que nasceram no meu dia. É, tem a...
Anne Frank, o Eduardo Suplicy
não,
também.
Não, e também tem... Não, não.
Já vocês. Eu nasci no dia do aniversário do Van Gogh, pelo amor de Deus.
Ó, eu nasci no dia de Luiz Gonzaga... Tião Carreiro e Dilma Vanna Rousseff.
Meu nome é Luiz Carlos, é porque no dia que eu nasci lá em São Borja, tocava, fazia bom, foguetes, porque Prestes.
Eu nasci no dia da Adriana Lima, que é uma modelo que foi modelo da Victoria's Secret.
Já eu nasci no dia seguinte.
Mas você é modelo?
Dia seguinte. Tá.
Vamos focar no assunto aqui. Eu nasci no dia da Taylor Swift. Vai, vamos focar aqui.
Então, a gente...
Eu ia falar.
Ah, pode falar. Diga.
Eu ia falar acho que dela, dessa artista, talvez.
Pode falar.
Voltando nas bolinhas.
Vamos voltar para as bolas.
Não, é que essa artista, né, que acho que vai entrar muito no coisa de...
Embolar
muito. Não, porque ela tem todo um outro contexto, né? Acho que nem dá pra comparar essa artista com o Romero, né? Porque a dela é bem mais... Ela usa essa arte dela pra contar a vida dela, todo o universo dela. Ela tem um pouco de esquizofrenia, alucinações e tudo mais, então...
Isso se reflete na obra.
Daí ela tenta... mostrar pro mundo, às vezes, essas coisas que ela vê, assim. Então, o mundo dela, o jeito dela se expressar e de se mostrar pro mundo, de conversar com o mundo, é através da arte dela.
Então, tem círculos que...
diferentes.
Repete o nome dela, por favor.
Yayoi Kusama.
Eu acho que o artista
Yayoi
sempre
Kusama.
Se mostra. De qualquer maneira, ele
tá querendo
sempre...
fazer isso, né?
Graças a Deus, é a única recado, coisa, né? Que se você mentir, aparece.
É, porque você tá ali, né?
Por isso que eu tenho raiva do cult pseudo-intelectual, principalmente aqui de Curitiba, esses branquelos que ficam se vestindo de negro aqui dessa cidade. Eu tenho muita raiva desse pessoal que se veste assim, porque eles não estão sendo eles.
Não sabem.
Eles estão sendo uns mentirosos, mentindo pro público.
Então,
subestimando o público, porra.
Mas e então, até... você falando dela, você acha que tem círculos que podem dizer mais?
É.
Pra se dizer.
Pode ser. E até essa coisa, isso que ele comentou do Pollock, que de repente ele fez aquilo até a vida inteira e tipo, achou um tipo de pintura que ele pôde vender. E às vezes acontece mesmo isso. Tem muito artista que faz um trabalho muito legal, muito conceitual, e de repente vai lá alguém que compra e compra uma arte nada a ver, uma coisa, uns riscos, umas coisas super simples. Eu falo, bom, eu vou fazer isso porque é o que vai me dar dinheiro. Mas a minha vontade de me expressar é outra, não é essa.
Vivem os homens, morrem os homens e a necessidade de comer, dormir no banheiro persiste, né?
Mas a reflexão que se faz sobre isso pode ser de dois caminhos. Você pode falar o que o pessoal quer escutar ou falar o que você quer dizer. E o artista vive intensamente essa esquizofrenia.
A terra do quase.
É o paradoxo. Terra do quase, ou a terra... Deixa eu falar, não vou falar mais sobre essa questão da terra. Eu também sofro um pouco com essas questões por causa da música. Porque do que eu reconheço como arte, enfim, eu reconheço a arte como uma expressão humana, tipicamente humana. e que tem compromisso com a humanização do homem. E quando eu vejo a arte sendo usada para fazer divulgação do desumano, fica complicado para mim.
É, e mesmo que ele não queira ser político ou engajado, só de ele fazer o que ele sente, o que ele quer, ele vai colocar a manifestação e o seu afeto e a sua verdade. É a necessidade de fazer.
Sabe, Teca, por isso que eu falo, e vou reinsistir na minha história da Terra do Quase, que é, a gente, principalmente aqui em Curitiba, a gente vive num lugar que quase faz frio, quase faz calor, a cidade quase é branca, a gente quase neva, a gente quase europeu, a gente quase índio, a gente quase negro aqui, e a gente quase faz sucesso, a gente quase consegue fazer nossa arte aqui. Hoje cidade mesquinha, viu?
Hoje eu sofro porque chove lá fora. E a gente tava falando muitas coisas aqui, né? Entrando em várias divagações. E o Reto é uma pessoa que ele...
Trouxe um cavaco desafinado aqui.
Não, ele não tá só no visual. Ele tá, como a Teca também citou, no musical. Ele flerta, ele é um homem em junção de coisas, né? Tá. E ele trouxe um aquele aqui... É cavaco? É, sei lá, ele trouxe um instrumento aqui.
A gente vai
aqui,
escutar um som aí
e
agora.
E ele vai tocar uma coisa aqui, se tudo der certo, se Deus quiser, se a luz não acabar.
Mostra lá, né? Não tem problema que esteja desafinado, daí aparece uma dissonância mais legal.
Tá rolando uma música aí que rola toda hora, pim, 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 pam. E a letra da música é assim, ó. A letra eu fiz para Letícia Sabatella. Eu fiquei... Sabatella.
Ele muda mesmo o nome das pessoas.
Pedi pra ela, meu, eu tive AVC, eu tenho essa vantagem.
Teve um AVC em 2015, né? Eu stalkei a vida das pessoas aqui.
Aí eu fiz uma música pra boca da Letícia Sabatella e mandei pra ela e falei com ela e tudo e conversamos pra fazer uma série de músicas.
Também acho.
O beijo da minha boca tem o gosto de uma fruta que eu não vou dizer qual é. Vem aqui, beija-me, beija, tem caqui, maçã, cereja e a fruta que você quiser. Depende da hora e do dia, o meu beijo é a poesia que o poeta mais quer. O meu beijo, quem diria, é o beijo de uma guria na boca de uma mulher. Vem aqui, beija-me, beija, beija aqui, quis me quis. Tem caqui, maçã, cereja, quero é te fazer feliz. Depende da hora e do dia, o meu beijo é a poesia que o poeta mais quer. Meu beijo é o que mais combina a boca de uma menina na boca de uma mulher. Vem aqui, beija, me beija.
Mas vai sair esse som aí no ukulele, não?
Não, o som tá no disco com a Simone Guimarães.
Aquela faixa Simone, que você passou...
Simone Guimarães é que gravou e a letra, a melodia do Almir Stocker. Que é da turma do Hermeto e tal, eu fiz...
E de que turma que você é, Rita?
Como?
De que turma que você é?
Nenhuma ainda, eu tô aqui tentando chegar a algum lugar ainda.
É verdade aquela cena assim, as coisas que eu gosto, minha turma toda gosta, logo é uma bosta?
Isso é coisa do Paulo Levinsky.
Mas é engraçado porque o artista realmente tem esse papel da vanguarda, né? E o artista deixa de ser artista quando ele para de criar, e aí ele passa a ser apenas um operário. Quer dizer, não querendo desmerecer o papel do operário, mas o operário da arte, como você estava falando do nosso amigo das bolinhas, a arte, ela é ou vilipendiada, violentada pelo mercado, ou ela é sacralizada pelo mercado. Mas isso não coloca a arte no sumiço, no desaparecimento. Ela vai persistir, ela vai ser revolucionária, ela vai ser vanguardista, ela vai denunciar sempre, vai ter sempre esse quê de rebeldia que é muito importante para todo artista, não é? Ah, o Equilele está funcionando agora lá, vamos ver.
Eu estava tentando ver como é que era, porque o dó e o sol aqui, eu não sei como é que funciona, mas eu vou fazer diferente, vou fazer assim. O que será isso? One fine day, wonder, good God, have a dream, good God, have a dream, one fine day.
Gostei dessa segurança de voz, gostei dessa voz grave aí. Vamos fazer um som qualquer, depois aí do programa, vamos fazer um som ali, ali fora.
A gente vai...
Jandy, a lenda que a Jandy traduziram em inglês aqui no meu livro.
Olha!
E aí eles traduziram assim: é um belo dia que o Yanderu, Deus Kaigang, teve um sonho. E eu comecei a bater One Fine Day. E botei as duas notas do Ivo também, as mesmas. E Yanderu, né? E aí fiz assim, eu falei, olha, Ivo, dá pra fazer, né? Good God had a dream. Deus bom teve um sonho. E aí tô fazendo. Yanderu is guiding us to be once again. What we are, you and me, good God, how to see. Né? Isso aí.
Chegou, o pessoal está assistindo ali fora, ali, o seu Valença aí.
Temos uns amigos maravilhosos lá no vidro. Tem gente no vidro.
Você tem Dai em casa? Não. Não, não é. Então tá.
E a gente começou a discursar sobre a questão da arte no artista. Você acha, Josi, que é a inquietação que move o artista?
Eu acho, bastante. Eu acho que tem... É basicamente é isso, o artista precisa ter alguma coisa pra falar, né? Não dá pra você, tipo, que nem o bonitinho, né? Como é que você falou da arte fofinha, né?
Ah,
o fofinho também, senão você... E a gente tá...
E o Reto Amoso, que... muito criativo.
É. Eu vejo uma diferença gigantesca do Reto aqui do meu lado pra esses marxistas branquelos de faculdade. Eu vejo assim...
Ele completamente... tá com ódio.
Não, eu tô com raiva de um pessoalzinho aqui na cidade.
São as nuvens.
Mas esse é o caminho. A dificuldade minha como artista que eu vejo, eu acredito que todos que são artistas aqui nessa mesa, dessa mesa, é justamente essa, Josi. Tô certo ou não tô errado, Josi? A dificuldade é essa, a gente ter sangue no olho pra fazer as coisas.
Exatamente. Tem muita gente que você fala que é artista, fala, ah, mas você ganha dinheiro com isso? E você, né? E essa coisa assim, mas dá pra ter... E eu sempre fui trabalhando todo esse tempo, tanto fazendo bolso quanto pintando. Então, não vendi muito quadro, não vendi muita foto. Hoje em dia eu trabalho como produção, com música e tal. Mas é sempre essa pergunta, ah, mas você trabalha, você ganha dinheiro? É como se você tivesse ali meio que...
E como o tempo é dinheiro, infelizmente, o nosso programa tá acabando. E eu vou querer que cada um... Deixa uma mensagem aí. Pode ser nesse sentido da inquietação do artista e alguma coisa assim. Se tem alguma coisa a dizer sobre isso, Josi, palavras finais.
Chegou mais um ariano aqui, ó.
Eu acho que a gente tá na resistência. Temos que estar na luta sempre, resistindo e acreditando.
E você, Teca?
É o que eu falei agora mesmo. A criatividade e colocar para fora isso com sangue nos olhos, como ele disse.
E você, Reta?
Meu negócio é simples, sexo. Sexo, 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 sexo. Com quem?
E você então, William?
Eu não sei, vou passar a palavra pro Dayo aqui, fala alguma coisa aí.
Nosso último convidado.
Opa, cheguei cedinho. Eu concordo com a Reta. Reta, sexo é o canal. Cheguei na hora certa, aliás. Bacana, nem sei o que estão falando, mas é isso aí.
E assim, com essa mensagem final de sexo e muita inquietação, nós encerramos o nosso programa.
Não cabe, pô.
Nosso programa Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está, aqui na Rádio Cultura 930 AM. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.